Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, investimentos e geração de emprego.
Presidente Lula vai ao Mato Grosso do Sul acompanhar o envio de carne brasileira para a China.
O frigorífico em Campo Grande é um dos 38 recém-habilitados a exportar para o país asiático.
E o presidente ressalta que a abertura de mercados para produtos brasileiros no exterior é resultado de negociações diretas com os países.
Eu me reuni com mais de 110 presidentes da República do mundo. Quando eu volto, eu digo para os meus ministros: agora vocês preparam a bolsa de vocês, coloquem o que o Brasil tem para vender embaixo do braço e vá viajar o mundo.
E em São Paulo, o presidente se reúne com empresários do setor automotivo,
que anunciam 125 bilhões de reais em investimentos no Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vamos falar de inclusão.
O Ministério da Educação vai adotar 70 mil livros didáticos em Braille.
E o Concurso Público Nacional Unificado terá assistência especial para mais de 54 mil candidatos com deficiência.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo. Acesse voz.gov.br.
Hoje o presidente Lula foi até Mato Grosso do Sul e visitou um dos 38 frigoríficos recém-habilitados pela China a exportar para o país.
Lula acompanhou o envio do primeiro lote de carne bovina a ser despachado para a Ásia.
O repórter Pablo Mundim foi para Campo Grande acompanhar o evento.
Maior produtor e exportador de carne bovina do mundo, o Brasil deve aumentar as exportações esse ano. A China, principal destino de carnes bovina, suína e de frango brasileira, habilitou mais 38 frigoríficos para atender o mercado chinês. Nesta sexta-feira, o presidente Lula acompanhou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o primeiro embarque de carnes para a China de uma dessas plantas recém-habilitadas pelo governo chinês. Durante o evento, que ocorreu em um dos frigoríficos da JBS, Lula ressaltou que o Brasil voltou ao mundo com força para exportar e conquistar novos mercados.
Em um ano, eu fiz uma reunião com todos os presidentes da União Europeia da América Latina. São 66 presidentes. Depois, eu fiz uma reunião do G20, dos BRICS, do CARICOM, que são os países da América Latina, do Caribe, com toda a América Central. Eu me reuni com mais de 110 presidentes da República do mundo. É importante fazer essa reunião, porque quando eu volto, eu digo para os meus ministros: agora vocês preparam a bolsa de vocês, coloque o que o Brasil tem para vender embaixo do braço e vá viajar o mundo.
Com mais de 2 mil funcionários e capacidade para produzir 16 mil toneladas de carne bovina por mês, a JBS já exporta para os Estados Unidos e países da União Europeia, Oriente Médio, África e Ásia. Segundo o presidente global da empresa, Gilberto Tomazoni, novos parceiros comerciais refletem oportunidades para a economia brasileira.
Essas 38 habilitações para a China significam um passo gigantesco para o agronegócio brasileiro. Significa crescimento, geração de emprego e renda para a indústria, para o campo, para as pessoas, para o comércio e para as cidades.
As 38 novas plantas habilitadas pela China devem injetar mais 10 bilhões de reais na balança comercial brasileira no próximo ano. Para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, é mais investimento para o país.
Essa planta significa mais exportação. Este evento significa abrir o mercado brasileiro para o mundo. Nós vamos exportar, significa mais emprego sendo gerado aqui, mais renda no comércio, consequentemente mais emprego sendo gerado numa economia circular.
Também presente na cerimônia, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, fez um balanço de novos mercados conquistados pelo agronegócio brasileiro.
Abrimos, até este momento, 15 meses de governo, 105 novos mercados para os produtos brasileiros da agropecuária. 49 países que nós não tínhamos relações comerciais com os produtos da agropecuária, hoje estão disponíveis e estamos fazendo os negócios.
A China, maior parceiro comercial do Brasil, importou no ano passado quase 9 milhões de toneladas de carne brasileira, somando mais de 23 bilhões de dólares. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Pablo Mundim.
Mais de 125 bilhões de reais vão ser investidos no Brasil no setor automotivo.
O anúncio foi feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, durante visita do presidente Lula à nova sede em São Paulo.
A cerimônia está sendo realizada neste momento e de lá, quem conversa com a gente ao vivo é a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa.
Oi, Mariana. Boa noite a você. Boa noite, Salnazio. É um dos 20 da Voz do Brasil. O presidente Lula está falando neste momento aos empresários do setor automotivo aqui na nova sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, aqui em São Paulo. O presidente disse que a indústria passou a ter mais confiança no Brasil, com mais confiança jurídica e estabilidade, e falou sobre o compromisso com o setor.
Temos um compromisso. Nós temos um compromisso com tecnologia nova, com inovação, com geração de emprego, com aumento da massa salarial, portanto, com a venda de mais produto e com a venda de mais exportação, porque nós precisamos aprender a ser grande e ir lá fora vender os nossos produtos.
A Anfávia anunciou o maior ciclo de investimentos da indústria automotiva da história do país. São 125 bilhões de reais até 2028. Uma resposta a programas de incentivo do governo, como Nova Indústria Brasil e o Mover, que soma mais de 19 bilhões de reais em créditos para a transição verde. Esses investimentos das montadoras são para preparar as linhas de produção para a fabricação de veículos híbridos e até elétricos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou que esses investimentos vão ajudar a gerar empregos no país.
O presidente Lula tem compromisso com a indústria, porque tem compromisso com o emprego e a renda da nossa população. E a indústria faz toda a diferença na melhora da renda, da diminuição de desigualdades e na melhoria da vida do povo.
Ainda durante a cerimônia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que com as políticas que vêm sendo implementadas pelo governo, especialmente a aprovação da reforma tributária, o setor tem de tudo para crescer.
Nós temos tudo para voltar a crescer forte na indústria automobilística, com a vantagem agora de que ela se adequa às novas tecnologias sustentáveis. Se descarboniza, investe em várias rotas, sempre no sentido de colocar o Brasil na fronteira da produção verde, que vai chamar a atenção do mundo do ponto de vista de comprar os nossos produtos.
No momento, Mariana, Nazio, Vinci, tem sido de retomada para o setor automotivo. A produção de veículos aqui no Brasil ultrapassou a marca de 195 mil unidades produzidas em março, a melhor em 4 meses, e superou em 3,2% o volume de fevereiro. Segundo a Anfávia, reflexo do mercado interno aquecido e principalmente da queda na taxa de juros. As vendas também cresceram, a média diária de emplacamentos foi de 9.400 unidades em março, 7,9% a mais do que no mês anterior, e mais de 500 mil unidades vendidas no primeiro trimestre. A Anfávia tem como meta ultrapassar a marca de 3 milhões de veículos novos comercializados este ano aqui no Brasil. Mariana Inácio.
Obrigado, Vanessa Casalino, pelas informações.
O setor de serviços no Brasil apresentou em fevereiro também um aumento de 2,5% em relação ao mesmo mês de 2023. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE.
Em comparação ao nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, o aumento foi ainda maior, 11,6%.
Em relação a janeiro passado, as atividades caíram, 0,9%.
Segundo o IBGE, isso se deve a um ajuste já esperado, uma vez que houve 3 altas seguidas em novembro, dezembro e janeiro.
O setor de serviços engloba atividades como transportes, impressão de livros, informação e comunicação, entre outras.
Recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas e proteção dos oceanos.
Foram os temas discutidos na primeira reunião presencial do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20.
Sob a presidência temporária do Brasil, o G20 reúne as 19 nações mais ricas do planeta, além da União Europeia e União Africana.
O grupo é formado por representantes dos países membros e convidados do G20, que acompanham as negociações e discutem as principais pautas que deverão fazer parte da agenda da próxima cúpula dos chefes de Estado, que vai ocorrer em novembro no Rio de Janeiro. Sob o comando brasileiro, o Grupo de Sustentabilidade Ambiental e Climática terá pela primeira vez um eixo dedicado à adaptação preventiva e emergencial frente a eventos climáticos extremos intensificados pela mudança do clima. De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o G20 é um espaço de formulação e, ao mesmo tempo, de alavancagem de ações.
Quem é detentor de 80% dos recursos financeiros, se decidir alocar uma parte desses recursos para a agenda de mitigação, agenda de adaptação, já vai fazer a diferença.
Os oceanos, que desempenham um papel importante na regulação climática global, também fazem parte das discussões do grupo temático, como explica a Marina Silva.
É preciso criar uma regulação para o uso e a proteção desse espaço tão importante para a preservação da biodiversidade, para serviços ecossistêmicos e para atividades econômicas.
O grupo do G20 é uma organização que reúne ministros da economia e presidentes dos bancos centrais de 19 países e de 2 órgãos regionais, União Europeia e União Africana. O Brasil é o atual presidente do grupo, tomou posse em 1º de dezembro de 2023 e fica no comando até 30 de novembro de 2024. Reportagem Gabriela Noronha.
Unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial, unidades de pronto atendimento.
Mais de 4 mil obras de saúde no Brasil estão paradas e podem ser retomadas imediatamente para garantir o atendimento à população.
Para isso, os gestores precisam entrar em contato com o Ministério da Saúde e manifestar interesse ao governo federal.
O prazo encerra no próximo dia 15. A repórter Márcia Fernandes traz mais detalhes.
O Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas prevê que obras e serviços de infraestrutura que estão paralisados ou foram abandonados sejam retomados e, finalmente, concluídos e entregues à população. Dentro do pacto está o programa Retomada de Obras na Saúde, voltado para a conclusão de empreendimentos como unidades básicas de saúde, UBSs, ou unidades de pronto atendimento. 5.609 obras desse tipo estão elegíveis para serem incluídas no programa, mas dessas, 1.448 ainda não foram inseridas no sistema. Para que possam receber recursos federais, é preciso que os gestores dos estados e municípios sinalizem o interesse em participar do projeto. O diretor do Fundo Nacional de Saúde, Dárcio Guedes, lembra que muitas das obras estão quase prontas e logo poderão beneficiar a população.
Então, a gente tem diversos critérios que são observados pelas áreas técnicas no sentido de garantir que aquelas obras que têm viabilidade de serem entregues à sociedade, né, e entrar em funcionamento o quanto antes, até por ordem mesmo. Muitas das vezes a gente já encontrou aqui obras com 70%, com 80% e que não foram finalizadas. Então falta tão pouco, né? E a gente sabe que tem tantos municípios, tantas pessoas que precisam acessar o serviço de saúde. Então, a gente está nesse pacto unindo profissionais, gestores em saúde, todo o governo federal, para fazer com que essas obras sejam entregues à sociedade.
Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, 4.207 unidades básicas de saúde podem ter as obras retomadas. Unidades de pronto atendimento, centros de atenção psicossocial, unidades de acolhimento e centros especializados em reabilitação também podem ser incluídos no projeto. Para manifestar interesse na inclusão da obra no programa, os gestores dos estados e municípios devem acessar o site investsus.saude.gov.br. O prazo termina dia 15 de abril. Reportagem Márcia Fernandes.
E você, quer saber mais quais são as obras de saúde de qualquer outra área que estão previstas no Programa de Aceleração do Crescimento para o seu município?
É só acessar a plataforma ComunicaBR em gov.br/ComunicaBR e selecionar a sua cidade.
O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora, você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois, escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
Você clica em cima da informação, ela gera um card direto e você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
Brasil contra fake.
O programa Pé de Meia está sendo alvo de fake news por meio de mensagens e páginas falsas que estão cobrando taxas indevidas para inscrição.
O Pé de Meia, criado pelo governo federal, é destinado a promover o acesso à educação e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio.
O acesso ao programa é automático para estudantes do ensino médio público entre 14 e 24 anos, integrantes do Bolsa Família, portanto, sem necessidade de cadastro.
Este é o tema de hoje do Brasil contra Fake.
Páginas falsas na internet estão cobrando dinheiro por meio de Pix para inscrição no programa Pé de Meia. Atenção, não existe site para cadastro ou inscrição de estudantes no Pé de Meia e nem cobrança de taxa para participar. Essas mensagens, espalhadas com cobrança de pagamento, são falsas. E a partir disso, criminosos tentam aplicar golpes usando o nome do governo federal. Rodrigo Lupe, integrante da Força Tarefa do Pé de Meia, do Ministério da Educação, informa que o governo não envia link e nem cobra nenhum tipo de taxa para adesão ao programa.
É importante lembrar que os estudantes não precisam se cadastrar para receber o Pé de Meia. O programa é totalmente gratuito. As próprias redes de ensino enviam os dados dos estudantes. É preciso ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado no ensino médio público, ter CPF regularizado e fazer parte do programa Bolsa Família. Fiquem atentos e só confiem nos portais Confinal Gov.br.
O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público. Ao todo, o programa prevê o pagamento de incentivos anuais que chegam a R$3.000 por estudante. Ao final do ensino médio, podem atingir até R$9.200. Alunos do terceiro ano do ensino médio que se inscreverem e participarem dos 2 dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, também terão direito ao incentivo Enem. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
Educação de pessoas cegas ou com deficiência visual vai ganhar um reforço.
O Programa Nacional do Livro Didático vai distribuir 72 mil livros em Braille, beneficiando 12 mil estudantes.
A entrega está prevista para o segundo semestre deste ano.
Bianca Ramu nasceu cega. Ela foi alfabetizada em Braille e adora ler. Hoje, aos 18 anos, ela vai fazer o Enem para conquistar uma vaga no curso de Direito. Ela acompanha a turma de igual para igual nos livros didáticos em Braille.
Comecei a me alfabetizar em Braille com 6 anos de idade, na idade normal que todos os demais, né? Se alfabetizam. Não enxergar não me impede de ser o que eu quero ser.
Para que mais estudantes como Bianca possam ter as mesmas oportunidades, 72 mil obras didáticas serão distribuídas pelo governo federal para promover a inclusão de 12 mil estudantes cegos ou com deficiência visual em todo o país. Para o professor de Bianca, Renato Moraes, os livros impressos em Braille possibilitam a leitura e a escrita e um aproveitamento maior do aluno em sala de aula.
Todo material que vem para a gente, que vem para esses alunos com deficiência, seja ele de forma em Braille ou de tecnologia, qualquer tecnologia assistiva, é muito benéfico para eles, porque eles vão estar concorrendo em igualdade com os outros alunos, que têm em mãos os livros em tinta e eles Até então, né, eles não têm esse livro para poder acompanhar em sala de aula.
A doação do material faz parte do programa Novo Viver Sem Limite, que foi relançado pelo governo federal em novembro do ano passado. O plano é do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e será executado pelo Ministério da Educação. Desde 2019, os livros didáticos das escolas públicas do país passaram a ser impressos em braille e letras ampliadas em português. O conteúdo é o mesmo dos livros entregues aos demais estudantes. Reportagem Cleide Lopes.
E mais de 54 mil candidatos inscritos para o Concurso Público Nacional Unificado terão atendimento especial no dia da prova, 5 de maio.
São pessoas com deficiência, autistas, gestantes e lactantes, além de outros candidatos que informaram limitações funcionais e necessidade de adaptações.
As solicitações encaminhadas por essa parcela de candidatos incluem a colocação do candidato em salas de fácil acesso, fornecimento de mesa e cadeiras separadas, leitura labial, mesa para cadeiras de rodas, apoio para perna e pé e tempo adicional para a conclusão das provas.
Cada um dos atendimentos especiais solicitado para a realização das provas foi submetido à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
O Concurso Público Nacional Unificado teve ao todo mais de 2 milhões de inscritos.
Eles estão se candidatando a 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal. 5% delas são destinadas a pessoas com deficiência.
Uma novidade na hora de tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Foram alteradas as normas que proibiam o uso de itens de vestuários religiosos ou que cobrem a cabeça de pessoas em tratamento de saúde em fotos.
Com a mudança, está permitido o uso de véus e hábitos religiosos e itens ligados à queda de cabelo do condutor em caso de doença ou tratamento médico.
Na hora de tirar a foto para a Carteira Nacional de Habilitação, todo mundo quer sair bem. Afinal, é um documento de identificação muito usado e reconhecido pelas autoridades brasileiras. Mas para muita gente, não basta só estar bonito na foto. É preciso também que haja respeito às diferenças. Na hora de emitir ou renovar a carteira, era proibido vestir itens religiosos que cobriam a cabeça, como hábitos e véus ou aqueles lenços usados por pessoas em tratamentos de saúde. A regra costumava criar alguns constrangimentos. Foi por isso que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, decidiu alterar e modernizar o padrão de fotografias. O secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, disse que com o avanço da tecnologia, é possível abrir essa exceção sem comprometer a segurança na emissão do documento.
Por razões religiosas, desde que não cubra o rosto, é permitido o uso de véus, hábitos e qualquer acessório, além de prever também a hipótese para o uso desses acessórios para pessoas que estejam com certos problemas de saúde e que tenham a necessidade de usar esses acessórios. Então ficou claro agora que não é possível mais impedir a pessoa de exercer a sua liberdade de religião por meio do vestuário nesse momento de obter a fotografia para a CNH.
Kézia Novo é muçulmana e mora na Bahia. Ela não sabia dessa mudança quando foi tirar sua primeira habilitação. A facilidade para fazer o documento foi uma boa surpresa para a jovem.
Quando eu fui iniciar, né, esse processo de habilitação, eu fiquei bastante receosa, não sabia como seria. Levei comigo um certificado de que eu era muçulmana. Fiquei preocupada se ocorreria tudo bem, de forma tranquila ou não, mas ocorreu tudo bem.
A permissão do uso de véus é uma reivindicação antiga, segundo o vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Zobi. Para ele, a alteração promovida pelo CONTRAN é um avanço.
Marco, eu diria, eu costumo dizer um marco civilizatório mesmo. A ideia de você humanizar a legislação, obviamente sem atentar contra questões de segurança, me parece óbvio isso. Então, a comunidade muçulmana está muito feliz com essa iniciativa.
A mudança que regulamenta as normas para a expedição da CNH foi publicada no dia 8 de abril. Mas vale lembrar que o rosto, a testa e o queixo do motorista devem estar perfeitamente visíveis. E fica mantida a restrição ao uso de óculos, bonés e chapéus. Reportagem Graciele Bittencourt.
ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou hoje a ordem de serviço que vai garantir um traçado novo na Serra das Araras, no Rio de Janeiro.
A obra de duplicação será realizada no trecho de 8 quilômetros da rodovia Presidente Dutra, considerado bastante sinuoso e perigoso, por onde circulam 390 mil motoristas todos os meses.
A serra passará a ter 8 faixas, 4 em cada sentido, além de acostamentos nos dois lados da estrada.
O valor do investimento será de R$1,5 bilhão.
Por volta de 30% do tráfego na Serra das Araras é composto por veículos pesados.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você. Até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida a lei do Espírito Santo que garantia porte de armas para vigilantes e seguranças.
STM mantém condenação de homem que se passava por major do Exército.
Quinta turma do TST decide que empregados dos Correios do Tocantins tem direito ao Vale Cultura.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal invalida a norma do Estado do Espírito Santo que autorizava o porte de arma de fogo a vigilantes e seguranças de empresas públicas e privadas.
Em sessão virtual, os ministros aplicaram jurisprudência no sentido de que apenas lei federal pode tratar do tema. Neto Costa.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o voto do relator, ministro Dias Toffoli. A ação foi apresentada pela Presidência da República. De acordo com a decisão, a lei do Espírito Santo é inconstitucional porque as unidades da federação não podem legislar sobre porte de arma. Toffoli explicou que o Estatuto do Desarmamento é a norma federal que dispõe sobre o tema e, portanto, estados e municípios não podem ampliar o acesso ao porte de arma para além das hipóteses previstas na legislação nacional.
Pedido de indenização com valor pretendido deve constar expressamente na denúncia oferecida pelo Ministério Público no início do processo.
Do contrário, para o STJ, a reparação pode não ser concedida. Fátima Uchoa.
Uma empresa de telefonia assistente da acusação na ação penal contra um homem condenado por roubar equipamentos de uma das lojas pediu reparação civil de R$86 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do réu à prisão, mas afastou a reparação. No STJ, a sexta turma negou o provimento ao recurso especial da empresa. Para o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, embora haja alusão ao pedido indenizatório na peça apresentada pela assistência de acusação, o valor mínimo requerido com fundamento no Código de Processo Penal não consta da denúncia, o que impediu a concessão da indenização civil na esfera penal.
Superior Tribunal Militar mantém condenação de homem que se passava por major do Exército na cidade gaúcha de Santa Maria.
A pena foi fixada em 1 mês e 10 dias de prisão. O réu, no entanto, obteve livramento condicional mediante observância de normas previstas no Código Penal Militar. Dinomar Miranda.
No momento da prisão, ele vestia uma camiseta camuflada com a inscrição Major Vargas. Junto com o acusado, foi apreendida uma mochila contendo um coldre, um simulacro de arma de fogo, além de fardamento do Exército. Os policiais também encontraram um contra-cheque da Força Terrestre e 3 fotografias em que o denunciado aparecia com farda. O relator do caso no Superior Tribunal Militar, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, manteve parcialmente a condenação de primeira instância e foi seguido por unanimidade pelos demais ministros do STM.
Empregados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos do Tocantins têm direito ao Vale Cultura.
A decisão é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O benefício havia sido cancelado em julgamento realizado pela Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. O dissídio foi instaurado após tentativas frustradas de negociação coletiva entre os Correios e o sindicato no estado do Tocantins. A quinta turma do TST rejeitou o recurso da ECT e manteve o Vale Cultura, por entender que já era um direito dos empregados, integrado por meio de norma interna da empresa.
A Justiça Federal determinou que o INSS pague salário maternidade a uma agricultora do município de Vidal Ramos, em Santa Catarina.
Ela apresentou documentos como o contrato de comodato rural e notas fiscais, referentes à propriedade de seu sogro, onde morava e trabalhava com o marido.
Mas o INSS negou o pedido sob o fundamento de falta de prova da condição de trabalhadora rural.
O juiz que analisou o caso concluiu que os documentos apresentados demonstram o exercício do trabalho agrícola, mesmo antes do período de carência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet?
Acesse radiojustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Marco legal dos games vai à sanção presidencial.
Senador critica veto do governo à nova lei sobre saídas temporárias.
Dívida dos estados. Governadores e presidente do Senado se reúnem com técnicos da Fazenda na próxima segunda-feira.
Boa noite.
Boa noite.
A lei que restringe a saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas foi sancionada com veto pela Presidência da República.
O governo manteve o direito de visita a parentes para quem está em regime semiaberto. O repórter Pedro Pincer traz as informações.
O presidente Lula manteve a proibição da chamada saidinha para condenados por crimes hediondos e violentos, como estupro, homicídio e tráfico de drogas, e vetou o trecho que impedia a saída temporária para presos em regime semiaberto. Pela legislação atual, quem está nesse regime já cumpriu 1/6 da pena e possui bom comportamento, pode visitar a família em feriados e deixar o presídio para estudar e trabalhar. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o fim das saídas temporárias de presos foi uma decisão consciente do Congresso.
Houve uma opção política de extinguir a saída temporária, salvo situações específicas, que foi inclusive uma contribuição do Senado ao texto, que foi inclusive, a Câmara concordou e aprovou aquilo que o Senado apresentou como sugestões.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, criticou a decisão do governo de vetar novas regras sobre as saídas temporárias dos presos. Para Moro, o veto é um desrespeito, principalmente às vítimas dos crimes praticados por presos que saem nessas datas. Ele afirmou que parte dos detentos não retornam, o que mobiliza as forças de segurança a atuarem em número limitado para recapturar os foragidos.
Na visão do parlamentar, o projeto estava amadurecido e contou com vários debates em audiências públicas. Ele citou que quem é contrário à proposta apresenta pesquisas incompletas para justificar.
O texto aprovado pelo Legislativo mantinha a saída temporária para trabalho e estudo, o que permite, no entendimento do senador, que o detento seja ressocializado. Moro declarou que vai trabalhar com outros senadores para derrubar esse veto.
Em muito tempo não se aprova nada de mais efetivo nessa área da segurança pública, nesse governo não teve nada, mas o Congresso vem dar uma resposta, uma lei amadurecida, e aí se vem dizer que o Congresso fez populismo penal. Isso é um tapa na cara do Congresso Nacional, um tapa na cara dos brasileiros, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir derrubar esse veto presidencial.
E o Congresso Nacional tem sessão de votações na próxima quinta-feira para análise de 28 vetos. O líder do governo sinalizou o envio de um crédito extraordinário para eventual derrubada de dispositivos que tenham impacto no orçamento.
Deputados e senadores pressionam pela derrubada do veto que reduziu o valor das chamadas emendas de comissão. Os detalhes com Érica Christian.
O líder do governo, Randolfe Rodrigues, do Amapá, ainda negocia quais serão mantidos e quais serão derrubados. Ele antecipou, no entanto, o envio de um crédito extraordinário para cobrir os impactos financeiros no caso de derrota dos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Geral da União deste ano.
Um deles cortou 5 bilhões e 600 milhões de reais dos 16 bilhões e 700 milhões de reais das emendas parlamentares de comissão e o outro estabeleceu um cronograma para a liberação desses recursos.
Deverá ter um PLN para fazer a compensação de algumas dessas matérias que será encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional. Esse PLN sana eventuais controvérsias que tenham.
Outro veto que pode ser apreciado é o que trata de licitações para o setor da construção civil. O senador Everton do PDT do Maranhão defende a sua derrubada.
Todas as entidades do ramo de construção estão fazendo esse pedido porque podem vir a prejudicar muitas obras grandes no futuro.
Também estão na pauta vetos às regras para as apostas esportivas, a flexibilização para o registro de agrotóxicos e a regularização fundiária na Amazônia.
Em audiência na Comissão de Comunicação e Direito Digital, convidados defenderam maior liberdade de expressão no antigo Twitter, atual X.
Já na visão do senador Humberto Costa, as redes sociais devem obedecer às leis e combater preconceitos. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
Em audiência na Comissão de Comunicação e Direito Digital, convidados classificaram como censura as decisões do Judiciário aplicadas ao antigo Twitter, atual X. Para o jornalista Davi Ágape, do site A Investigação, não é só o Supremo Tribunal Federal que restringe a liberdade de expressão no país.
Twitter Files revela que a censura, a tentativa de controlar o discurso na internet, não vem apenas de STF, TSE, do Judiciário, mas vem de uma gama de atores e de instituições.
Em pronunciamento recente no plenário, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu que as redes sociais não podem ser uma terra sem lei.
Redes sociais não podem ser espaço para propagação de notícias falsas, de misoginia, de homofobia, de preconceito, não podem servir à articulação de golpes de Estado ou à apologia da tentativa de abolição violenta do Estado de Direito.
O assunto ganhou destaque depois que o jornalista americano Michael Schellenberger publicou uma série de e-mails em que funcionários do Twitter acusam os tribunais no Brasil de abuso de poder.
Os governadores de estados mais endividados com a União vão se reunir com o presidente Rodrigo Pacheco na próxima segunda-feira.
A intenção é elaborar uma proposta de renegociação que também atenda ao governo federal. A reportagem é de Marcela Cunha.
Devem participar da reunião na residência oficial do Senado os governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Ronaldo Caiado, de Goiás. Eles tentam encontrar uma saída para a dívida dos estados, que seja, nas palavras de Pacheco, madura politicamente e possível matematicamente.
Essa lei complementar poderia permitir que beneficie os estados, beneficie a União Federal e, sobretudo, beneficie o povo desses estados que acaba sendo sacrificado.
A ideia é conseguir a revisão dos juros, a redução do indexador e a amortização da dívida com a União a partir da entrega de ativos estaduais, como ações de empresas públicas. Já o Ministério da Fazenda tem sugerido a exigência de contrapartidas pela redução dos juros, como investimentos em educação e infraestrutura.
Uma construção política que eu considero, se vingar, se for bem sucedida, será a principal solução do maior problema federativo que nós temos, que é a dívida dos estados com a União.
O presidente do Senado defende que haja flexibilização para que os estados escolham o tipo de investimento.
Aprovada em março no Senado, a regulamentação dos jogos eletrônicos no Brasil recebeu o aval da Câmara dos Deputados na última terça-feira, 9 de abril.
Agora só falta a sanção presidencial para o marco dos games virar lei. A expectativa é a de que a regulamentação da indústria de jogos eletrônicos incentive investimentos para a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de games no país.
De acordo com o projeto aprovado, a indústria terá incentivos semelhantes ao do setor cultural, como redução de tributos e possibilidade de dedução no imposto de renda de doações para projetos de estímulo à produção de games. O autor do projeto é o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. E no Senado, a relatoria foi da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela ressaltou a relevância da indústria dos jogos no Brasil.
Todo o setor em termos econômicos, sociais, porque gera emprego e renda. E nós sabemos que games, esportes eletrônicos, não é só lazer. É sim geração de emprego, geração de renda.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
Já está disponível o edital para seleção de mestrado profissional em controle governamental oferecido pelo Tribunal de Contas da União. O início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano. O mestrado foi avaliado e aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O curso terá duração de 2 anos, totalizando 480 horas. O corpo docente é formado por professores doutores do TCU e de instituições parceiras. O programa possui 2 linhas de pesquisa. Uma aborda os fundamentos e instrumentos de controle governamental. A segunda trata de tecnologias para inovação do controle. As disciplinas serão ofertadas de forma presencial no Instituto Cesar Dello Correa, em Brasília. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara e Banco Central lançam moeda dos 200 anos da primeira Constituição.
Deputados excluem civicultura de lista de atividades potencialmente poluidoras.
Comissão aprova seguro-desemprego para pescadores contaminados por pescado.
Boa noite. Comissão aprova projeto que estende seguro-desemprego para pescadores impossibilitados de trabalhar por contaminação do pescado. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto de lei que concede seguro-desemprego de 1 salário mínimo ao pescador artesanal na hipótese de contaminação do pescado por mercúrio ou pela toxina causadora da doença de RAF. O Executivo fará a regulamentação da quantidade de parcelas do pagamento. Conhecida como doença da urina preta, a doença de RAF é caracterizada por dores musculares e pode levar à insuficiência renal. O relator, deputado Raimundo Costa, do Podemos da Bahia, diz que a contaminação também faz com que a família do pescador tenha que mudar a sua alimentação.
Isso gera um impacto totalmente negativo à sua atividade laboral, porque não consegue trabalhar, consequentemente, não leva o sustento para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, que é o alimento, que é o peixe.
Para financiar o seguro, Raimundo Costa direcionou os recursos provenientes de multas ambientais por contaminação para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O fundo é responsável pelo seguro-desemprego. A proposta que concede seguro-desemprego aos pescadores impossibilitados de trabalhar por contaminação de pescado será analisada agora pelas comissões de trabalho, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Trabalho.
Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, atribui ao governo distrital a responsabilidade pelo adoecimento mental dos funcionários públicos. Para ele, convocar novos servidores já aprovados em concursos é uma forma de diminuir o número de pedidos de afastamentos por transtornos mentais.
De acordo com o professor Reginaldo Veras, existem cadastros de reserva para as áreas educação, saúde e segurança, as mais impactadas pelo sofrimento mental. O congressista tem direcionado suas emendas para projetos de cuidados a estes profissionais e cobra do GDF ações para minimizar o adoecimento dos servidores.
Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, condena a decisão do STF que resultou em uma disparidade de direitos entre os servidores que ingressaram no serviço público antes e após a Constituição de 1988, principalmente em relação à aposentadoria e às regras de progressão de carreira.
Natália Bonavides faz um apelo para que sejam aprovadas emendas constitucionais que visam garantir que os servidores afetados não tenham suas fontes de renda diminuídas. A ideia, segundo a deputada, também é assegurar a continuidade da prestação de serviços públicos de qualidade.
E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, faz um apelo ao governo federal para que reconheça a importância dos servidores das universidades e dos institutos federais e valorize seus salários. Professores e funcionários de quase 300 campi estão em greve sem previsão de retorno às atividades normais.
Edilvan Alencar presta solidariedade aos grevistas e defende a criação de uma mesa de negociações para discutir a valorização desses servidores. Segundo o deputado, os profissionais da educação vêm acumulando perdas salariais ao longo dos últimos anos.
Desenvolvimento Regional.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, se diz preocupado com a situação dos municípios de Canudos e Jeremoabo, que foram parcialmente inundados com a enchente do rio Vaza Barris. O deputado pede o apoio do governo federal para recuperar as áreas afetadas e dar suporte aos pequenos produtores prejudicados.
Gabriel Nunes também garante a participação da bancada baiana de deputados e senadores em uma força-tarefa para minimizar os impactos causados pelas cheias em Canudos e Jeremoabo. O deputado afirma que vai continuar buscando recursos para auxiliar a população afetada.
Ricardo Maia, do MDB, pede que os governos estadual e federal se unam para ajudar os municípios de Canudos e Jeremoabo, no nordeste da Bahia. Mais de 4 mil pessoas foram afetadas por chuvas que causaram inundações nas duas regiões.
Ricardo Maia afirma que o desastre causou diversos transtornos em Canudos e Jeremoabo, como a inundação de casas e a perda de plantações de frutas e hortaliças. O deputado pede intervenção urgente para amenizar os prejuízos na agricultura e na economia local.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, manifesta preocupação com os graves problemas causados pelas chuvas em Salvador. Na opinião da deputada, muitos dos alagamentos foram causados por obras inacabadas e mal planejadas pela Prefeitura da capital.
Além disso, Alice Portugal critica a política fundiária da gestão local, especialmente nos bairros centrais, onde muitos terrenos ainda são considerados foreiros. Segundo a deputada, há uma distribuição desigual de vagas para regularização fundiária, na qual se prioriza a população mais rica.
Otone de Paula, do MDB, chama de precário o sistema de mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. O deputado lembra que o município é o quarto no ranking dos piores lugares do mundo em termos de tempo médio gasto em transporte público.
Otone de Paula também critica a falta de um representante da Prefeitura do Rio de Janeiro em uma audiência pública na Câmara Municipal, convocada para discutir os problemas na Avenida Brasil. O deputado avalia essa ausência como um descaso com as necessidades da população.
Transportes.
Vermelho, do PL do Paraná, solicita da empresa de infraestrutura responsável pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, a CCR, e da Infraero, que entra em acordo possibilitando o início das operações de voos internacionais na cidade.
Vermelho salienta que Foz do Iguaçu é um dos destinos turísticos mais importantes do país, necessitando de mais voos que o conectem ao mundo e às outras capitais nacionais.
Comissão aprova a exclusão de silvicultura de lista de atividades potencialmente poluidoras. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que exclui a silvicultura da lista de atividades consideradas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, prevista na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A silvicultura é o cultivo de florestas por meio do manejo agrícola. A lei contém um anexo que elenca 20 atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, como extração mineral e as indústrias metalúrgica e química. A presença no anexo torna o licenciamento ambiental da atividade mais exigente. Além disso, essas atividades são obrigadas a pagar a taxa de controle e fiscalização ambiental devida ao IBAMA. A proposta dividiu opiniões na CCJ. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, ressaltou que o eucalipto vem sendo bastante cultivado como silvicultura.
São florestas exóticas plantadas. O exemplo maior e recorrente é o do eucalipto, volta e meia, classificado como de reflorestamento e que, não poucas vezes, provoca um esgotamento enorme do solo, uma sucção de água que prejudica, inclusive, outras plantações e outras matas até nativas. Então, nós entendemos que temos que ter muito cuidado nesse momento agudo de crise climática.
O relator, deputado Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que o projeto já foi aprovado pelo colegiado que analisa o conteúdo do texto, enquanto a CCJ analisa apenas a constitucionalidade.
No ano de 2022, no mês de junho, foi aprovado esse parecer na Comissão de Meio Ambiente, onde foi amplamente discutido. Sinalizo que naquela ocasião eu mesmo era o relator e também estava presidindo a Comissão do Meio Ambiente, e foi ali que a gente fez todo o andamento de discussão, esclarecemos todos os pontos, ouvimos todas as informações necessárias para aquele momento.
O projeto, que exclui a silvicultura da lista de atividades consideradas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Agricultura.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, cobra do governo socorro aos produtores rurais. De acordo com o parlamentar, a crise do leite agora chegou a outros setores da produção e possibilitar apenas o refinanciamento das dívidas não tem sido solução para o homem do campo.
Para Rafael Simões, é preciso que os projetos do governo saiam do papel e alcancem os que mais precisam. Para ele, cabe também ao Legislativo trabalhar para socorrer os mais de 10 milhões de empregos, diretos e indiretos, ligados aos negócios da terra.
Padre João, do PT de Minas Gerais, celebra o avanço do projeto no Senado que cria a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. O deputado explica que a medida visa ampliar a segurança alimentar da população vulnerável, propiciar a ocupação de espaços ociosos e promover a agricultura familiar e agroecológica.
Padre João também exalta a contribuição do programa Minha Casa Minha Vida na geração de empregos, desde a extração de materiais até a mão de obra especializada. O deputado acredita que a expansão do programa vai reduzir ainda mais o desemprego no país.
Deputados ainda debatem em plenário as acusações do empresário Elon Musk, dono da rede social X, contra o Supremo Tribunal Federal.
Eli Borges, do PL do Tocantins, afirma não haver necessidade de regulamentar a transparência nas redes sociais e nos serviços de mensagens privadas, proposta pelo projeto conhecido como PL das Fake News.
No entendimento de Eli Borges, o ordenamento jurídico nacional já prevê o crime de calúnia, bem como sua punição, dispensando a criação de uma lei para que ele chama de controle da fala. Em sua visão, os que defendem a liberdade devem ser contrários ao PL das fake news.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, demonstrou sua indignação contra o projeto das fake news. Para ele, regulamentar as redes significa amordaçar as pessoas e que apenas países ditatoriais adotam este controle.
Para Dr. Jaziel, além de instrumentos de interação, as redes sociais são um ambiente propício para exercer a criatividade. Ele é taxativo ao dizer que, caso o projeto das fake news seja aprovado no Senado, não vai passar na Câmara.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, se diz preocupada com a disseminação de discursos de ódio, culpando empresários como Elon Musk pela promoção desse tipo de conteúdo nas redes sociais. Por isso, a deputada defende a aprovação do projeto de lei das fake news para combater esse fenômeno.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, considera importante a defesa da soberania nacional diante dos ataques do empresário estrangeiro Elon Musk. Segundo a deputada, o Congresso precisa discutir a regulação das mídias sociais sem comprometer a liberdade de expressão.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, exalta a atuação de Elon Musk em favor da liberdade de expressão e contra a perseguição política no Brasil. Segundo o deputado, o empresário estrangeiro acusou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de promover pedidos ilegais de quebra de sigilo e de intimidar funcionários do ex antigo Twitter.
José Nelto, do PP de Goiás, mostrou sua indignação com relação à insinuação feita por Elon Musk de que as eleições brasileiras foram fraudadas e que os ministros do TSE foram comprados. Para o deputado, caso o dono da rede social X não comprove sua acusação, está incorrendo em crime.
José Nelto vai além e diz que, caso as provas não sejam apresentadas, o bilionário deve ser submetido a um tribunal internacional pelas acusações feitas às instituições nacionais e por seu desrespeito para com o povo brasileiro. Homenagem.
A Câmara dos Deputados e o Banco Central lançaram uma moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o lançamento e tem os detalhes.
O coordenador da Comissão Especial Curadora, encarregada das comemorações dos 200 anos da Câmara dos Deputados, deputado Lafayette de Andrada, afirmou que a primeira Constituição brasileira imposta em 1824 pelo imperador Dom Pedro I, foi um símbolo de autonomia e soberania do país perante o mundo. Para marcar a importância da Carta de 1824, a Câmara dos Deputados e o Banco Central lançaram uma moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. O lançamento faz parte das ações que vêm sendo desenvolvidas desde 2017 pelos 200 anos da Câmara dos Deputados, que se completam em 2026. Embora a Câmara e o Senado tenham sido criados quando a Constituição entrou em vigor, foi só em 1826 que as duas casas legislativas foram instaladas e começaram a funcionar. Andrada afirmou que, além de representar nossa soberania, a Constituição de 1824 trouxe princípios modernos, como a liberdade de expressão.
É dela que nascem os três poderes, e entre eles o poder legislativo. Mas essa é a importância para nós, para o Poder Legislativo. Se nós pensarmos o Poder Legislativo como aquele poder que representa o povo, que representa o cidadão, são 200 anos que a Constituição brasileira cria esse poder e essa representação da sociedade.
O diretor administrativo do Banco Central, Rodrigo Alves Teixeira, afirmou que a moeda marca um evento que comemora uma data histórica. Segundo Teixeira, a Constituição de 1824 marcou um tempo para a nação brasileira, que passou a ser regida por um mesmo arcabouço legal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que desafiou a esquerda e as mídias a se retratarem contra o que o deputado chamou de divulgações mentirosas.
Roberto Monteiro, pai, afirma que o ex-presidente tem sido vítima de perseguição ao citar a acusação de importunação contra baleias que a Polícia Federal concluiu não ter ocorrido intencionalmente. O caso Marielle, cujos mandantes foram presos, e os móveis do Palácio da Alvorada encontrados recentemente.
Justiça. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu a decisão de manter preso o deputado Chiquinho Brazão, acusado de envolvimento no assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Ele aponta uma ligação entre os acusados, as milícias e a extrema-direita.
Capitão Alden, do PL da Bahia, é da opinião de que manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão é um desrespeito ao rito do processo legislativo e também à Constituição, segundo a qual um parlamentar só poderá ser preso caso cometa crime inafiançável ou em flagrante.
De acordo com Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, manter a decisão colegiada do STF sobre a prisão de Chiquinho Brazão, indiciado como mandante do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, significa garantir o aprofundamento das investigações e a estabilidade das instituições democráticas.
Segurança Pública.
De acordo com Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, a estrutura da Guarda Municipal de Jaboatão dos Guararapes é precária e coloca em risco a vida dos agentes. A deputada menciona o sucateamento das instalações, a falta de equipamentos de proteção e o efetivo reduzido, com apenas 200 agentes, para uma população de mais de 600 mil pessoas.
Clarissa Tércio acredita que uma Guarda Municipal fortalecida e integrada com outras forças de segurança é essencial para combater a criminalidade de forma eficaz. Na visão dela, a paz da população passa pela valorização dos agentes de segurança.
Saúde.
Comissão promove debate sobre a inclusão de pessoas idosas em políticas para autismo. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
Deputados debateram a inclusão de pessoas idosas com transtorno de espectro autista, ou TEA, nas políticas públicas nacionais. Um dos temas debatidos pela Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas Idosas foi a importância da capacitação profissional no atendimento a esse público já na educação básica, que pode resultar em melhor qualidade de vida no envelhecimento. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil conta com mais de 1 milhão e 200 mil professores de ensino básico. Do total, cerca de 48 mil fazem parte do Programa de Atendimento Educacional para Pessoas Especiais. Na mesma medida, está sendo analisado na Câmara dos Deputados um projeto que regulamenta os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e da pessoa com deficiência. Um dos itens da proposta feita pelo deputado Felipe Saliba, do PRD de Minas Gerais, é a criação de uma nova profissão para atuar nas salas de aula, um auxiliar pedagógico especializado no atendimento a pessoas com espectro autista.
Profissional que seja especialista também na área pedagógica, mas também que tenha conhecimento na área da saúde, que essa formação vai definir a fase adulta ou mesmo a fase idosa dessa pessoa que tem um transtorno de espectro autista.
Atualmente está na pauta de votação do plenário da Câmara um projeto que regulamenta programas de estágio em empresas voltados a pessoas com autismo. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Meio Ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, solicitou apoio a projeto de sua autoria que visa proibir a criação e a comercialização de animais silvestres como animais de estimação. O deputado reforça ainda que outra finalidade de seu texto é a proteção da biodiversidade.
De acordo com Nilton Tato, o comércio de animais silvestres representa uma matança, já que 80% dos bichos morrem antes de chegar ao destino. Ele destaca que cães e gatos foram domesticados ao longo de milhares de anos e, por isso, são ideais para conviver com humanos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Onani, apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. A você, uma ótima noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite.
Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.